agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira na Voz da América, agenda africana, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e um pensador africano respeitado em todo o continente, é o convidado de hoje do nosso programa. Natural de Guiné-Bissau, Lopes é atualmente professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e membro da equipa encarregue de propor uma profunda revisão da União Africana. Defensor da industrialização da África desde 2013, como forma de promover o desenvolvimento do continente e de uma revolução verde, comecei por perguntar a Carlos Lopes por onde anda a industrialização.
As condições já não são muito boas porque não podemos contar com alguns aspectos que ajudaram a industrialização de outras regiões do mundo. Por exemplo, regimes comerciais viraram completamente a desfavor da África, porque hoje em dia temos muito mais protecionismo do que se fala, mas ele é camuflado através de medidas muito complexas, como, por exemplo, os subsídios agrícolas na Europa. E, portanto, a África vê-se confrontada a um terreno que parece que é completamente liberalizado, mas, na realidade, é muito sofisticado. A mesma coisa em relação à propriedade intelectual, às questões tecnológicas, às cadeias de valor que ficaram muito complexas e que obrigam a que qualquer produto de transformação passe por várias etapas. A África não está, de facto, equipada também do ponto de vista de infraestruturas e energia, em particular, para poder fazer face à concorrência. Portanto, com todas essas desvantagens, é caso quase para perguntar, mas como é que a África se vai industrializar? Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a África já está industrializada, mas não o suficiente. A África exporta cerca de meio trilhão de dólares de produtos manufaturados, mas isso evidentemente não é suficiente em relação ao tamanho da economia africana e em relação ao tamanho da África e a sua população. Em segundo lugar, é preciso dizer que nós temos um mercado que está em grande crescimento, tanto em população como em classe média, e, portanto, isso abre grandes perspectivas para um determinado tipo de industrialização, que é a industrialização agroindustrial, porque vai haver muito consumo de produtos de transformação do setor primário. Em terceiro lugar, é preciso dizer que a África tem vindo a aparecer, não é, como uma alternativa para alguma produção industrial de baixo valor acrescentado, que é baseada mais, digamos, no custo da mão de obra, e esse tipo de produção começa a ficar muito difícil na Europa, no Japão e agora também em alguns países da Ásia, porque os robôs, a automatização, o desenvolvimento tecnológico fez com que os custos de mão de obra nesses sítios sejam completamente proibitivos. E não atraentes, enquanto que na África ainda é possível fazer isso. E, finalmente, é preciso contar que a África tem matérias-primas que até agora sempre exportou sem transformação e muitas delas têm a ver com as novas tecnologias, porque são minérios que são utilizados nas novas tecnologias e, portanto, a África acrescentar um pouco à cadeia de valor pode gerar muitos milhões de empregos que são necessários para a sua juventude.
E falou de dois aspectos importantes, no final, a questão da produção e também a questão da exploração dos minérios. Entretanto, por aí entra o que mais se tem criticado, é que os nossos minérios vão para fora através de conluios e conchavos entre investidores externos e políticos mais corruptos. Como dar a volta para que essa produção possa ser feita de forma mais limpa possível, que traga mais valia para o continente, para que grande parte desse dinheiro não saia no continente africano?
Esta é uma questão complexa. Nós temos o tráfico ilícito de capitais, que muitas vezes é feito através da transferência de valor daquilo que é, digamos, lucro, e tipicamente uma empresa está a explorar um minério e durante 20 anos diz que tem prejuízo, mas depois a sua empresa-mãe tem lucro. Porque normalmente as empresas pagam duas coisas aos governos, não é? Elas pagam a exploração através de, digamos, de direitos, mas pagam também taxas por causa da sua atividade económica, ou deveriam pagar e não pagam. Outro problema é que nós temos uma dependência dos Estados muito grande de uma fiscalidade ligada à exportação. Ou seja, como os Estados não fazem grande esforço de formalizar a economia, de modernizar a economia, por isso também é que não há industrialização, nós temos uma situação em que um país como a Nigéria, ou como a Angola, ou como a Argélia, exportam um produto, ou vários, de grande valor, tiram royalties desses produtos e o Estado vive dessas royalties. E, portanto, não faz esforço de taxar o resto da economia e de modernizar a economia. Como resultado, quando os preços variam a nível internacional, ou porque existem também monopólios à volta dessas explorações, claro, toda a gente sofre porque o Estado fica sem dinheiro, fica falido e toda a gente depende um pouco do Estado. Então, é preciso mudar isto. A taxa de pressão fiscal na África é de cerca de 17% em relação ao tamanho das economias, quando a média mundial é cerca de 35%. E, portanto, nós precisamos aqui de uma verdadeira revolução fiscal e de uma revolução na forma como se conduz as atividades económicas. E, normalmente, a barreira vem de dois lados. Um lado, você citou, que é a corrupção, e outro lado é também a ignorância e incompetência. Não é só a corrupção. Muitas vezes estas políticas não são levadas a cabo porque existem más políticas, porque as pessoas não têm conhecimentos, não têm capacidade e não estudaram uma forma de transformar os seus países.
Esta é a geração que poderá alterar o estado de coisas, não somente em grandes inovações tecnológicas para fazer negócios, quisermos, com pequenas e médias empresas, até grandes empresas, mas também que possam influenciar também os governos ou os centros de decisão?
Eu estou, de facto, muito crente de que nós temos um conjunto de jovens com grande criatividade e com grande espírito empresarial e temos também uma diáspora que começa a voltar para o continente, o que é muito importante, porque durante bastante tempo havia apenas a fuga de cérebros, mas agora também existe um regresso de cérebros e as feiras internacionais para recrutar quadros africanos para as grandes empresas têm muito sucesso. Por exemplo, num país como o Quênia, algumas das atividades na área da informática têm repercussão até mundial, porque o Quênia neste momento é o líder não só das transferências bancárias móveis, mas também agora na utilização informática para seguros, para outros aplicativos na área económica. Nós temos aqui a possibilidade de saltar etapas e de permitir que em algumas áreas, não todas, em algumas áreas, os africanos possam, de facto, avançar sem as dificuldades de ter que estabelecer, digamos, mecanismos mais complexos, etc. Por exemplo, eu digo muito que a industrialização africana tem que ser feita de uma forma verde, porque se ela for feita de uma forma verde e nós temos energia renovável para dar pontapé, nós podemos imediatamente adotar as últimas tecnologias e não precisamos passar pelas etapas precedentes que são muito mais caras.
E como levar isso à prática, já que tudo passa pelos poderes políticos? E ao que parece também, de acordo com o que estamos a ver, há uns avanços na área da democracia nos países, há um retrocesso noutros lugares. Parece que todo esse desenvolvimento que está a acontecer a nível das infraestruturas em África não está a atingir, usando uma terminologia antiga dos anos 80, não está a chegar à superestrutura que é onde mudam-se as leis, onde mudam-se as orientações políticas de cada país.
Bom, existe algum avanço. Por exemplo, a nível da União Africana, eu participei num processo que levou à adoção da Agenda 2063, que é um conjunto de aspirações para o longo prazo. E depois elas têm que ser traduzidas, digamos, em medidas de política para o curto prazo. Mas só o facto de ter havido essa discussão de fundo levou a que os líderes africanos começassem a debater sobre se tinham a organização que queriam ou que necessitam. E chegaram à conclusão, ano passado, na Cimeira de Kigali, que não era bem o caso e precisava de se reformar completamente essa instituição para poder responder aos desafios da Agenda 2063 e a África do futuro.
Uhum.
E agora encarregar o presidente Kagame do Ruanda de fazer uma proposta que ele apresentou em janeiro e que agora está a ser detalhada, com um conjunto de pessoas que foram escolhidas para ajudar nessa tarefa, e eu tenho a grande honra de pertencer a esse grupo do presidente Kagame. Bom, mas isso é a nível continental. Depois temos a nível subregional. Eu participei em duas cimeiras da SADC, da Comunidade da África Austral, para definir a política industrial para a África Austral. E eu acho que isso é muito importante porque mostra o caminho, para além da superestrutura continental, a nível subregional. Creio saber que agora vai começar também a ser delineada uma estratégia industrial para a África Ocidental, e estas discussões estão a começar, mas são muito indicativas, não é, de que existe uma grande vontade. E depois, a nível nacional, há 27 países africanos que já têm ou políticas industriais ou que estão a elaborar políticas industriais. Isto é um avanço enorme, porque há 4, 5 anos atrás eram 7 países, não é? Portanto, existe uma vontade enorme de responder aos desafios da industrialização e de aprender com aqueles países estão a fazer as coisas certas, com países como a Namíbia, como Ruanda, como a Etiópia, como a Costa do Marfim, como o Senegal, como o Marrocos. Portanto, eu estou confiante de que estamos aí na boa direção.
Última questão, onde fica a formação dos quadros em África? Estou a pensar, por exemplo, nos nossos países, tem-se apostado muito nas ciências sociais. Entretanto, cada vez vê-se mais que não há saída para o mercado. Em África, qual deveria ser o foco, qual será o espectro da educação nos próximos tempos?
Bom, nós precisamos de adequar uma boa parte da formação às necessidades do mercado, e as necessidades do mercado não é dito assim como se eu estivesse a defender, digamos, um receituário liberal, mas mais em termos de que nós precisamos de criar condições para que as nossas escolas, universidades, centros de formação, etc., sejam sensíveis ao emprego, sejam sensíveis às necessidades de emprego. E, portanto, não, neste momento existe um divórcio enorme. Por exemplo, na maior parte dos países, e isso inclui os nossos países lusófonos, há uma grande necessidade de competência técnica, por exemplo, na área das construções, por causa da grande leva de investimentos na infraestrutura e na construção de casas e de habitação, etc., que é uma das áreas que tem mais crescido em termos de investimento, e nós não encontramos essas competências porque as pessoas são formadas em sociologia, em história, em literatura, etc. Eu sou das ciências sociais e, portanto, não estou, evidentemente, aqui a defender que não se deve ter a formação e adequada formação nessas áreas. Mas nós temos que saber que em qualquer país, digamos, desenvolvido, eles tiveram a passar por um processo de reformulação dos seus sistemas de educação e sistemas universitários para dar muito mais espaço às competências técnicas, imediatamente às engenharias e as ciências exatas, etc. E, portanto, nós temos que também fazer o mesmo. Quando nós sabemos que, hoje em dia, o rácio na África é de mais ou menos um engenheiro para cada 10 pessoas formadas em ciências sociais, há aqui qualquer coisa que não bate certo.
Foi assim a conversa com Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e um reconhecido pensador sobre os temas africanos. Termina aqui esta edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira.